Jornada Ágil 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos no ar ao vivo com Jornada Ágil 731. Seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, gratuito, colaborativo, multiplataformas e com agilidade. Nós estamos hoje no episódio 1160. 1160 episódios de Jornada Ágil, que acontece todos os dias às 7h31. E aos sábados nós falamos única e exclusivamente sobre vendas, vendas ágeis. Nossa audiência já está aí antenada via LinkedIn, via YouTube, via Facebook, via Instagram, Spotify ou a sua mídia favorita, né? Eu e Beto já estamos aqui ao vivo e a cores para vocês. Vamos fazer aqui as nossas audiodescrições e começar aqui o nosso bate-papo sobre conversão de vendas, que é um assunto muito bom, é um assunto muito delicado, é um assunto que deve preocupar a diretoria comercial, os gestores de vendas e principalmente vendedores, mas que na prática, acho que o Beto vai concordar comigo, às vezes o vendedor não presta muita atenção nesse dado, não presta muita atenção nessas informações, né? Vamos lá, gente, bom dia a todos e a todas. Sou o Fábio Jastri, sou homem branco, cabelos e olhos castanhos. Quem está nos acompanhando pelo YouTube, eu estou utilizando dessa vez barba bem branca, né? Geralmente não uso barba, mas estou de barba branca. Estou com uma camisa cinza com listras pretas e atrás de mim um fundo artificial, parece uma sala de escritório lá. Muito bonita, né? Muito bonita. Beto, bom dia.
Bom dia! E aí, Fábio, bom dia, bom dia. Bom dia, Liana, também, que está nos bastidores. Bom dia, você que está aí nos assistindo. O Roberto, né? O Roberto está sempre aí junto com a gente também. Grande prazer estar com vocês mais uma vez. E hoje, esse papo, ele realmente vai mexer com a galera, Fábio. Ah, porque, como você disse, dificilmente você vai encontrar um vendedor que faz... que gerencia as suas próprias vendas, né? Que ele controla, bom, atendi tantas pessoas, vendi para tantas, minha taxa está essa, eu preciso aumentar, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Beto, bom dia para você que está nos ouvindo. Eu sou homem, pele branca, careca, uso óculos, hoje estou aqui com uma camiseta azul. E dá bom dia também para a Lala, que já está chegando aí, a galera está sempre junto com a gente. Vamos lá então, Fabião, taca fogo aí, ó, bolinha verde.
Maravilha, gente, maravilha. Nós tínhamos um convidado para vir hoje, infelizmente ele teve uma emergência médica, não pôde estar presente, mas como é um assunto que nós amplamente comentamos, conversamos e dominamos, nós vamos trabalhar com o assunto aqui, né? Bem, vamos fazer uma introdução aqui, Beto, que muita gente que trabalha com vendas tem a mística, né? Ou a impressão de dizer que venda é um vendedor é um falastrão, vendedor é o cara que se comunica bem, é o cara que vende para todo mundo, que vende qualquer coisa para todo mundo, mas por trás de um departamento comercial existe uma ciência de dados, é aí que a gente vai mergulhar, né? O que é essa ciência de dados? A ciência de dados, ela nos diz, a gente chama de índices de performance ou KPIs, né? Você vai escolher o jeito que você quiser falar, mas essa ciência de dados nos diz, basicamente, que para que eu consiga vender um produto, eu preciso ter uma quantidade X de pessoas que vão, né, nos ver, uma quantidade X de pessoas que vão entrar em contato conosco, uma quantidade X de pessoas que vão descer por esse funil até a gente chegar aí na taxa de conversão, onde a gente vai descobrir, né? Ó, Bruno, não tem problema. Essas coisas acontecem mesmo. O Bruno falou aqui que o computador dele travou. O programa ao vivo funciona assim. Deixa eu aproveitar que o Bruno entrou aí para ele também fazer a sua audiodescrição e a sua apresentação.
Agora sim, destravado total. Bom dia, Betão, bom dia, Fabião, bom dia a todo mundo que está aí na nossa audiência. Eu sou o Bruno Falcão, homem branco, cabelos, olhos e barbas castanhos. Estou usando um óculos e hoje, para não ter problema com o fundo, que eu sempre me enrolo para explicar, estou usando um fundo virtual aqui, um background digital com uma bela imagem de uma casa e de uma sala e usando uma camiseta preta. Bom dia aí para vocês e desculpa meu atraso.
Sem problema, estamos usando o mesmo fundo aí.
Pois é, estamos no mesmo lugar.
Mesmo lugar. Eu estava falando para o Beto que eu ainda não consegui tirar as faixinhas pretas do lado, né, por causa da câmera aqui, mas tem funcionado bem.
Vamos Vocês lá. Vocês estão no mesmo hotel, é isso?
É, estão no mesmo hotel.
Mansão, né? Mansão, é outra coisa.
Estava iniciando aqui a nossa jornada, Brunão, comentando que uma das coisas que os grandes gestores da área comercial ou diretores se atentam cada vez mais é a gestão de dados comerciais, quer dizer, essa ciência de dados que existe por trás da venda. O vendedor ele passou a ser, deixou de ser um tirador de pedido, alguém que atendia muito bem, alguém que falava muito bem, alguém que apenas se relacionava muito bem, ele saiu dessa informação para uma afirmação mais analítica, onde eu tenho dados precisos, onde eu tenho informações precisas e que essas informações, se trabalhadas estrategicamente, nos levarão aos resultados de que precisamos. E um desses dados, bom dia, Fabiana Mello, nos acompanhando aí via LinkedIn, bom dia, Roberto, bom dia, Lala, bom dia, André Sanches, acho que direto de Gramado, né? A gente estava falando agora há pouco, acho que direto de Gramado. E um desses dados em que a gente comenta muito é a taxa de conversão, quer dizer, baseado nos dados de prospecção, baseado nas ações de marketing que o meu time fez, baseado nas informações que eu planejei, quantas pessoas efetivamente compraram do meu produto, né? Então, eu vou citar alguns dados aqui para a gente embasar. Por exemplo, há duas semanas atrás eu fiz sozinho, não sou um expert, né? Preciso assistir, inclusive, alguns programas aqui, viu, o Bruno e Beto? Mas fiz uma campanha de vendas do meu livro via Instagram. Fiz uma campanha via Instagram. Fui lá, patrocinei, coloquei um call to action lá e tal para levar essa informação direto para o meu WhatsApp, né? E aí, quando a gente chega nas informações finais, eu tive lá mais de 1.500 pessoas que viram meu anúncio, 1.500 pessoas viram meu anúncio, tive cerca de 45 pessoas que clicaram no botãozinho, duas pessoas foram lá para o meu WhatsApp e uma pessoa comprou um livro, uma pessoa que eu nunca vi, comprou o livro, já pus no correio, deve estar chegando na casa dela, né? Então, aí eu consigo, baseado nesses dados, eu consigo saber qual é a minha taxa de conversão. Quer dizer, se duas pessoas chegaram lá no meu WhatsApp e uma comprou, a cada duas pessoas que chegaram e uma comprou, eu estou com uma taxa em torno de 50%. Mas eu posso avaliar as outras taxas também, né? E isso, Beto e Bruno, eu sempre gostei, porque sempre trabalhei com isso nas empresas, né? Por exemplo, hoje eu trabalho no setor de energia solar, cuja a taxa de conversão é em torno de 5% a 7%. Então, o empresário ele já sabe que a taxa de conversão é em torno de 5% a 7%, porque é um produto de valor agregado alto, é um produto que você demora 90 dias para fechar. Eu imagino que na empresa do Bruno deve ter mais ou menos a mesma situação, quer dizer, você não, a pessoa não vai lá, fala, eu quero ver como é que funciona, e amanhã ela está assinando o contrato. Geralmente não deve acontecer assim, né? Eu quero perguntar para vocês, gente, para a gente começar a embasar esse assunto, que ele é muito interessante. Primeira bolinha verde aí, ou o nome que a gente quiser dar aí, né? Fogo no parquinho. A primeira pergunta, vocês têm notado que as pessoas se preocupam com a taxa de conversão? Quer dizer, as empresas, de modo geral, se preocupam? Eu, quando converso com empresários e que eu pergunto, o empresário fala assim para mim, não, mas eu investi no Google. Falei, ok, investiu no Google, ótimo, mas quantos contatos chegaram? quantos contatos chegaram, quantos você conseguiu falar, quantos foi apresentado, quantos efetivamente comprou. Mas eu estou postando no Facebook, mas eu faço vídeo. Então, eu quero jogar primeiro essa bolinha para vocês aí. Vocês entendem que as empresas, de modo geral, têm essa percepção da taxa de conversão? E até o Roberto está comentando aqui, percepção de valor, é isso mesmo, Roberto, percepção de valor, né? Dessa taxa de conversão, ou a gente nota que as empresas ainda estão um pouco longe dessa realidade de mercado?
Bom dia, bom dia, bom dia. Olá, oi. Ô, Bruno, bom dia. Ô, Fábio, deixa eu começar aqui. O nosso bate-papo ele vira em cima de uma frase do William Edwards, né? Que é aquilo que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. A importância desse controle, dessa métrica, que eu tenho certeza que, uma grande parte, a maior parte das empresas, pelo menos ali de pequeno, médio porte, elas não focam muito nesse ponto. As grandes, sim, porque elas têm departamentos especializados somente para acompanhar, né, os índices de venda. É uma preocupação aí que você que está nos assistindo já devia ficar antenado. Você tem uma pequena, uma média empresa, se você é o vendedor de uma pequena, de uma média empresa, saber justamente essa conversão em vendas. O quanto que está sendo trabalhado e o quanto de volume está sendo gerado. Por quê? Porque muitas vezes você acha que está vendendo bastante, está atendendo muitas pessoas, está vendendo bastante, mas será que realmente está? Precisa estar acompanhando. Eu faço palestras aí, Fábio, principalmente para órgãos públicos, né? E às vezes eu pergunto ali para o secretário, né? Para o secretário, como é que está aí a tua equipe? Está desmotivada? Ah, o pessoal está bem desmotivado. Tá, mas que percentual, mais ou menos, que está aí? Como é que está? Você tem quantos funcionários? Ah, eu tenho 100 colaboradores aqui. E como é que estão desses 100? Quantos estão motivados que você percebe? Ah, sabe que eu nunca parei para ver isso aí? Ou então alguns falam assim, uns 80% estão bem, mas 20% está desmotivado. Então tá, então se eu for aí, fizer uma palestra, um trabalho, e desses 20%, nós conseguimos, então 20% de 100 dá 20 pessoas. Isso. Dessas 20, se a gente conseguir motivar 6, o que você acha? Já melhora, só que esses 6 aí já representam quase 30%. É um índice alto numa conversão de 20, mas ele se torna um índice muito pequeno numa conversão de 100. Então aí você começa, igual o Roberto escreveu aqui, a dar percepção de valor. Porque muitas vezes o empresário ele não tem essa percepção de valor. Ele acha que não, mas se uma pessoa... Peraí, mas nós conseguimos aumentar esse índice, melhora? Como que nós vamos fazer para aumentar esse índice? Então, essa é uma das formas que eu analiso no meu setor, né, no meu ramo aqui. Eu trabalho com palestras. E nas empresas privadas, aí nos comércios, eu tenho observado que as pessoas não fazem essa métrica. Então tá aí, ó, um bate-papo bem interessante para você se ligar e, quem sabe, mudar o teu mindset e começar a prestar atenção nisso aí. Vai lá, Brunão.
Boa, boa, Betão. Acho incrível, cara. Legal, legal ouvir de você como você faz essa análise, essas métricas dentro do teu setor. Eu começo dizendo assim que essa é uma, e aí já puxando a sua pergunta, né, Fabião, como as empresas veem isso, né? Como as empresas veem essa questão de métricas, de dados e tudo mais. Eu sempre brinco com o meu time que a gente consegue no começo do trimestre saber se a gente vai chegar no nosso número. Né? A gente tem isso muito claro, essa indicação ela é muito clara. Obviamente que isso pode ter algum ponto fora da curva no meio do caminho e a gente conseguir reverter uma situação difícil, né? Mas a gente sabe o quanto de dor de barriga a gente vai ter para chegar no nosso número lá no comecinho do trimestre. Então, assim, cada vez mais, gente, eu bato na tecla que vendas é ciência. E a gente, né, nós como vendedores, como gestores da área de vendas, a gente precisa estar muito antenado nessas informações, né? Então, você está trazendo aqui um ponto bastante importante, que é a taxa de conversão, mas ela, para mim, é uma das métricas dentro das básicas que a gente analisa, né? E, assim, o que eu chamo de básicas que a gente analisa? É aquela que todo dia eu dou uma olhada para entender se a gente está ou não está no caminho certo, e se a gente precisa ou não precisa tomar alguma ação para poder corrigir essa rota, né? Então, a taxa de conversão é uma bastante importante. O ticket médio que a gente tem, né? Ou seja, qual é a média de volume de dinheiro que a gente faz em cada transação, né? E também o ciclo, né? Qual que é o tempo que a gente investe para poder converter esse negócio, né? Seja para dar um ganho ou para dar um perdido aí na sua oportunidade. Então, esse conjunto aí, essa tríade talvez de métricas, né? E obviamente tem várias outras, mas eu cito essas três como as mais importantes, né? Eu sempre fico buzinando na orelha do nosso time. Eu falo assim, galera, acompanhem isso. Qual é a meta que vocês têm? Pô, eu preciso vender 100. Legal. Qual é o ticket médio que você tem? Puta, meu ticket médio é 1. Ah, legal. Então, e qual é o ciclo de vendas que você tem? Puta, meu ciclo de vendas é de 1 mês. Beleza, então faz uma conta reversa, né? Qual é a taxa de conversão que você tem? Qual é o ticket médio? Qual é o seu ciclo de vendas? E aí você consegue ter um cheiro de se dentro de um quarter, dentro de um trimestre, você, na velocidade que você executa, no volume de transação, né, de dinheiro que você coloca em cada oportunidade, você vai conseguir atingir com aquilo que você tem no seu pipeline, naquilo que você tem na sua previsão de vendas, né? Então, é tão interessante, né, como a gente colocando isso, aterrizando isso, né? Fica muito simples da gente olhar e falar assim, putz, de fato, o que eu tenho hoje no meu pipeline projetado, eu não vou conseguir atingir o meu número. E é meio chocante quando a gente fala isso e a pessoa olha para o pipeline e fala assim, puta, eu não tenho cobertura de pipeline para poder entregar meu número. Se eu perder as oportunidades A, B e C que eu estou projetando, acabou, meu número não vai ser entregue. Ou pior ainda, né? Olhar e falar assim, eu não tenho nem a cobertura de pipeline necessária para atingir a minha meta. Então são pontos assim que eu gosto muito, né? Apesar de parecerem meio frios, porque são dados, né? É tão importante para a gente poder tomar ação. Eu acho que nada melhor do que a gente ter um cenário claro e real da nossa realidade dentro do nosso processo comercial, para a gente poder tomar as melhores decisões, para a gente poder tomar as melhores ações, né? Então, eu acho que, só trazendo um pouco mais de pimenta para a nossa conversa, acho que, obviamente, o ponto aqui hoje é como é que a gente aumenta nossas conversões. Então, acho que esse é um ponto importante, mas como você puxou essa questão de dados, de métricas, eu acho que é importante citar que existe um conjunto ali para a gente observar, e aqui eu cito três que eu particularmente observo muito no meu dia a dia, e provoco muito o nosso time para observar. Porque é isso, né? Assim, cara, o que eu tô fazendo de errado? Pô, eu não tô. Eu tô gerando muita oportunidade pequenininha. Então, o meu ticket médio tá muito baixo. Eu preciso ter muitas oportunidades para poder converter. Puta, então peraí, eu preciso tentar aumentar o valor agregado nas oportunidades, trazer outros serviços para poder complementar. Pô, talvez vender mais tempo, né, do nosso serviço para poder agregar ali. Um valor tanto para nós quanto para o cliente. Então, isso daí pode ajudar a você ter um jogo de cintura ali do que eu preciso para poder, enfim, alcançar o meu número, né? Então, acho que é um ponto importante. Aí, acho que também, assim, só quero trazer nessa primeira rodada aqui, né, um ponto que é importante, né? Quando a gente fala de dados, a gente vai cair novamente num ponto que a gente várias vezes fala aqui, que é a questão do uso da tecnologia, né? Então, assim, o quanto um CRM não ajuda nisso, né? E a gente já falou também, né, em alguns programas aqui do CRM ser uma ferramenta que não é, não precisa ser o mais caro, né? Aquela coisa assim do nossa, eu vou pagar R$1 milhão. Não, eu sou um pequeno empresário, não tenho dinheiro aqui para bancar. Cara, hoje em dia, com R$10, com R$20, com R$30, você consegue ter um CRM. Isso, assim, eu vou até ser um pouco mais, talvez, ousado, né? Quando não, a gente consegue ter gratuitamente, né? Existem vários CRMs gratuitos de mercado e que eu vejo várias empresas utilizando e tal, mas o mais importante é ter um local, ter um ponto de trazer uma tecnologia que possa apoiar essas informações a serem tabuladas, né? Você conseguir ter um local onde essas informações transitem, onde elas sejam armazenadas e tratadas, né? Então, você conseguir ter isso. Putz, Bruno, mas não, não dá, não tenho. Cara, o Excel está aí para ajudar, né? Assim, talvez não é a melhor ferramenta, mas assim, existe como, né? O Fabião falou, ele fez lá a continha dele lá do, pô, fiz tantas, né? Investi tanto em impulsionamento, pô, tantas pessoas entraram em contato e tantas fecharam. Então, beleza, você não quer ter um CRM? Coloca essas informações num Excel e trate essas informações, né? Mas tenha essa cultura de dados. Então, só para fechar minha fala, eu acho que esse é o grande ponto, né? E aí você perguntou, né, Fabião, se as empresas estão olhando. Eu acho que nas grandes empresas, e aí o Beto trouxe isso também, isso é uma realidade, né? É uma realidade, é um caminho que é muito bem estruturado, estabelecido, e é uma cultura que ela só evolui, né? Mas muitas vezes na pequena empresa, no pequeno empresário, né, existe uma cultura de, putz, saio fazendo e depois eu vejo o que acontece, né? E é uma briga que eu sempre tive, cara, não importa o teu tamanho, né? Quanto mais analítico você for, né, se você tiver um funcionário, se você tiver 20 funcionários, é isso, como é que você faz para esse funcionário ser mais efetivo, mais produtivo, né? Os números vão te ajudar muito a trazer essa informação. E tá muito na tua mão criar essa cultura de dados, orientada à ciência, né? Porque senão é uma coisa muito fácil para o vendedor, e aí, juro que é para fechar, muito fácil para o vendedor olhar e dizer assim, ah, eu não bati minha meta esse mês porque o mercado tá ruim. É muito fácil. Tá bom, mas de novo, vamos pegar aquelas três métricas? Qual é a tua meta? Puta, minha meta é 100. Aí você olha para o pipeline do amigo e tem lá duas oportunidades de R$2. Aí você fala, cara, com duas oportunidades de R$2, nossa taxa de conversão em 30%, como é que você quer bater tua meta? Você precisa prospectar mais. Então, ou puta, prospectar tá difícil, então a gente precisa impulsionar. A gente precisa aumentar nosso ads, a gente precisa aumentar o nosso marketing, né? Então, eu acho que é o fim das desculpas esfarrapadas do... Ah, o mercado tá ruim, putz, ou, sei lá, né, alguém falou alguma coisa e, putz, acabou com o mercado, né, nossa, a eleição tá aí, Copa do Mundo, aquelas que a gente sempre conhece. Então, beleza, então vamos trabalhar os dados. Quantas oportunidades você tem no seu pipeline? Qual é a tua cobertura de pipeline? Qual é a tua taxa de conversão? Isso vai te ajudar a responder essas informações e a tomar ações preventivas e não só falar, putz, ó, de fato não bati a meta esse trimestre, mas foi porque, sei lá, né, o meu cliente acordou de mau humor. Não, então a gente precisa ter uma ação preventiva e um poder sobre isso, né? Então, acho que os dados nos ajudam muito, essas métricas nos ajudam muito a saber se a gente está indo ou não para o caminho certo.
É o fim da síndrome de Gabriela, né? O comércio é assim mesmo. Tá difícil para todo mundo. Vai ser sempre assim. As mudanças de mindset que a gente diz, principalmente do empresário, né? E o empresário, às vezes, ele entra na zona de conforto, ele se acomoda.
É difícil cobrar, né? É chato cobrar.
É chato cobrar, e principalmente porque se eu tiver que cobrar, eu tenho que mudar. E a primeira, a grande dificuldade que eu enfrento nas empresas é a mudança de pensamento do, entre aspas, do proprietário, do dono. É, porque se ele não muda, a equipe não muda. E se ele não tem essa visão, a equipe também dificilmente terá. Então, é treinamento, é capacitação, é mostrar para a equipe, olha, nós estamos, teremos que bater essa meta, nós estamos em tanto, conversar com a equipe toda semana. É difícil isso acontecer no segmento. É como eu disse, nas maiores empresas é algo que já é cultural. Inclusive, é um tema que a gente podia usar de cultura organizacional de empresas, né? Para a gente escalonar a pequena, a média e a grande, para a gente ver como que isso ela é flutuante e é nítido, né? Como a cultura organizacional mexe, principalmente aí nos indicadores. E quero aqui aproveitar dar bom dia para a Jolie. A Jolie está aí também pelo YouTube, a Jolie é minha namorada, né? Um beijo, Jolica.
Espectadora fiel, né?
Toda semana ela está aqui. Eu vi aqui no chat também que ela entrou aqui, maravilha. Gente, que bate-papo incrível, hein?
Ô, Fabião, deixa eu aproveitar aí, cara. Tá, ó, foi um MBA aí do. Nós temos o lobo de Wall Street e também temos o lobo do Jornada Ágil, né?
Tá aí, ó. Do Bruno, né?
Bruno.
É, porque assim, gente, vamos lá. Tem isso é muito importante, tá? Então, vamos só para resumir. O Beto trouxe aqui que essa dificuldade de conversão não se trata só de empresas, né? As pessoas também têm essa dificuldade, principalmente no poder público, a metodologia que ele usa lá nas palestras motivacionais. O Bruno fez um overview muito interessante, que é o que a gente faz também na empresa que eu trabalho toda semana, viu, Bruno? Quando chega no dia 10, mais ou menos, nós fizemos isso essa semana, dia 10 nós paramos e pensamos, como é que está o nosso pipeline? Como é que estão os nossos negócios? Como é que está o ticket médio? E aí vem uma coisa de pensamento, de mudança de mindset que o Beto comentou, é independente do mercado externo. Eu trabalho no mercado que depende de importação, exportação, produto importado, produto que vem da China, mercado com 40 mil fornecedores e CNPJs vendendo ao mesmo tempo, briga de preço, um mercado regulamentado pela ANEEL. Então, tem uma porção de variantes, que igual o Bruno falou, de uma hora para outra, por exemplo, está previsto agora para o mês de junho acontecer uma mudança no imposto de importação que pode afetar toda a cadeia de produtos e de negócios que eu vendo. Mas eu trato, Bruno, Beto e todos que estão nos assistindo, eu não converso direto com o vendedor, eu converso com o empresário. O meu cliente é o empresário, é o franqueado. Então, na cabeça do empresário, eu preciso imputar, eu preciso colocar toda essa informação de pipeline, ticket médio, quantas pessoas ele está conversando, como é que está a equipe, quais são as ações comerciais que ele está fazendo. Brunão, no nosso negócio lá também, a gente olha dia 10 e já sabe se vai bater a meta no final do mês ou não. E já toma as decisões. No dia 10, nós olhamos e vimos, ó, do jeito que está, com a quantidade de negócio que a gente tem, com o que nós vimos nos meses anteriores e o que está por vir a nível de mercado, deste jeito, existe uma probabilidade de não conseguirmos. Qual ação que nós vamos fazer? Vamos no fornecedor. Fornecedor deu 10% de desconto no material. Manda para a rede de franquia. Todo mundo vai refazer os orçamentos e vai reapresentar. Olha que interessante. E aí a gente movimenta. E a gente começa a movimentar. Por quê, gente? Porque no final das contas, a gente já vai até fazer aqui a nossa parada de reset aqui, já está quase na hora. No final das contas, a conversão, ela nada mais é do que um variável da venda, do processo comercial, que depende de outros variáveis. É óbvio que você pode estar com um processo lá fechado e em cima da hora o cliente dizer não. E o Bruno já deve ter passado por isso milhões de vezes, assim, né, Bruno? Milhões de vezes, tipo assim, aquele cliente está ali, vamos bater a meta, ele já deu, a ordem de faturamento está pronta, só falta assinar, já mandei pelo DocSign, sei lá, qualquer coisa do gênero, e chegou em cima da hora, o cara teve uma dor de barriga e falou, não, eu não vou fazer hoje, vou deixar para o próximo mês. É uma venda que você perdeu agora, vai ganhar depois, mas ele não entrou ali no seu pipe, ele não entrou ali no seu share, você acabou tendo. E aí, meus amigos, quando você tem isso muito bem definido, você consegue prever, e é isso que a gente está trazendo aqui. Se você tem isso muito bem definido, você consegue, além de prever, você consegue tomar as ações preventivas, quer dizer, antes disso acontecer, o que eu posso fazer? O que eu consigo controlar, o que eu, da minha parte, Posso fazer, é isso mesmo, Beto. Às vezes está na cara do gol, mas chuta para fora, igual a gente vê que acontece por aí, né? Bem, meus amigos, olha, que bate-papo incrível, hein? Ah, passou muito rápido, 8:01, já nem parece que a gente acabou de começar, né? Parece que eu acabei de fazer a introdução aqui. Nós estamos no programa Jornada Ágil, seu episódio 1160. Todos os sábados nós falamos sobre vendas ágeis. Hoje nós estamos falando sobre taxa de conversão, como dobrar as taxas de conversões, né? Nós fizemos um overview do que é essa taxa de conversão, por que você precisa olhar, qual é a importância de você entender essa ciência de dados, né? Até o Roberto colocou aqui engenharia de vendas, uma palavra que se usa muito hoje em dia, né? Engenharia de vendas, como é que você olha esses dados para te favorecer e ter a tal da previsibilidade do trimestre. Afinal de contas, nós estamos começando, né, Bruno, né, Beto? Segundo trimestre agora, e esse trimestre, ele, no nosso país, infelizmente, qualquer mudança política mexe com o negócio de todo mundo, né? Mexe com as características comerciais de todos. Estamos aqui nesse episódio 1160, e agora nós vamos entrar na segunda parte, que é a pergunta que não quer calar, né? Quer dizer, aquilo que nós viemos aqui para conversar. Quais ações, na opinião dos nossos mentores, as empresas podem tomar de imediato ou a curto, médio e longo prazo para dobrar ou aumentar, por assim dizer, consideravelmente a sua taxa de conversão? Eu já tenho algumas aqui, vou falar depois, vou falar por último, né? Já tenho algumas dicas aqui, vou falar por último. Vou deixar aqui para o Beto e para o Bruno já começarem essa bolinha verde aí, né?
Fábio, eu diria que a primeira seria a mudança de mentalidade, né? Para você aumentar a tua taxa aí de conversão, primeiro você precisa estruturar a tua taxa de conversão. E para estruturar a tua taxa de conversão, primeiro você precisa estruturar a tua meta. Porque tem empresários que abrem as portas todos os dias e não têm metas. Então, não adianta querer medir o que não... É o mesmo que chegar no, na rodoviária e perguntar, me falar assim para o vendedor do guichê, me dá uma passagem. Para onde? Ah, qualquer lugar. É aquela frase lá da Alice no País das Maravilhas. Para onde eu vou? Ah, você está perdida? Ah, então qualquer lugar serve. Não, qualquer lugar não serve, porque qualquer lugar não vai te levar ao lugar que você quer ir. Então, primeiro eu preciso saber a meta. E tem empresas que não têm essas metas. E fica complicado você ir para um lugar que você não sabe para onde quer. E aí, quando você define essas metas, aí sim, nós vamos trabalhar com conversão de vendas, né? Justamente aí com os dados. Mas lembrando que precisa estar a liderança, eu vou trazer a liderança para esse momento, porque você disse aí, Fábio, eu converso com o empresário, eu converso com a liderança, e a liderança precisa estar disposta a trabalhar com a sua equipe. A liderança precisa estar disposta a sentar pelo menos uma vez por semana e mostrar os indicadores. A nossa meta era tanto, nós já estamos a tanto... O que nós podemos fazer, discutir, porque lá na ponta você está sentindo as dificuldades. E o líder, muitas vezes, está longe dessa ponta aí. Então, ele precisa, né? A liderança, ela precisa ter a escuta ativa, que nós estamos falando também, para ouvir as dificuldades, para melhorar a conversão de vendas. Porque o chefe acha que só ele que sabe. E o líder, ele entende que ele precisa compartilhar conhecimentos, ele precisa ouvir, né? E precisa direcionar tudo aquilo que ele ouviu de todas as pessoas e, olha, dá um feedback para essa equipe. Nós conversamos sobre isso e, realmente, nós vamos trabalhar nesse ponto aqui. A gente estava indo uma direção um pouquinho e a gente não ia atingir a nossa meta. Então, agora nós estamos alinhados. Vamos lá, equipe. Eu digo isso e vou dar um exemplo. Eu tive... anos, né? Quase 18 anos, posto de combustível. Tive uma rede com 10 postos de combustíveis, inclusive. E nunca, nunca parei para fazer isso com a minha equipe. Ah, eu nunca sentei assim, fiz, ó, vamos vender, porque o combustível a gente vai mais ou menos conseguindo alinhar. Mas e o óleo? E a conveniência? Ah, porque a conveniência de uma loja e a troca de óleo, ela tranquilamente, se for bem estruturada, ela paga todos os fixos. Ah, e aí sobra para você o quê? O líquido do combustível. Só que se você não medir, você não consegue motivar a tua equipe para vender. Eu não tinha métricas, por exemplo, de troca de óleo. É, para esse mês nós precisamos vender tantos litros de óleo. Então eu não acompanhava isso e nem os frentistas acompanhavam. Por quê? Porque eu era o líder, quer dizer, entre aspas, né? Eu era o dono da empresa. Então essa mudança precisa acontecer primeiramente na mentalidade do líder, na mentalidade do empresário. E olha, você que está é vendedor aí, mas então tem que o meu líder tem que mudar? Se ele não mudar, muda você. Ah, se ele não tem métrica, coloque métrica para você chegar todos os dias e saber para onde você está indo. Ah, para você, não, essa semana a minha meta era 20 e eu já atingi 4. É, e outra, se você atingiu a meta também, né, no meio do mês, não vai parar, né? Continua batendo meta, continua superando meta, estipule meta para você mesmo. Dobre, inclusive, a tua taxa de conversão, se for o caso, se você tem essa capacidade, essa habilidade. Porque eu conheço pessoas, inclusive, galera, que quando atingem a meta, param. E aí foi o que o Fábio, o Bruno, um dia colocou aqui para nós e que eu adorei. Ele estipula metas para cada um e também uma meta geral para a equipe. Ou seja, não adianta eu bater só a minha meta. Eu preciso que a equipe bata a meta também. Por quê? Porque aí sim está efetivada a taxa de conversão da empresa. Beleza?
Muito bom, Betão. Incrível, cara.
Que espetáculo, hein? Sim. Que espetáculo, Beto. Brunão,
difícil,
vai lá.
Né? A régua sobe muito. A régua sobe muito, mas...
Eu estou aqui anotando. Eu estou fazendo aqui minhas anotações. Estou escrevendo algumas coisas aqui.
A vivência. Notas, a vivência, galera.
Estou vendo o Roberto com pitadas muito positivas e assertivas aqui no nosso chat. Assim, maravilhoso.
Bom, eu primeiramente concordo muito com todos os pontos aí que o Betão trouxe, né? É, acho que assim, tentando não ficar rodeando muito para dizer, né, o que é preciso fazer. Então, acho que sim, a mentalidade, né, que nem a gente falou, ter essa cultura orientada a dados e ter um conhecimento claro, né, das metas é importante. É, acho que é importante a gente trazer essa discussão, né, para a mesa, né? E o Beto falou uma coisa que eu anotei aqui que eu gosto muito. Ele falou assim: se seu líder não faz, faz você. É, cara, como isso para mim é muito verdade, assim, sabe? Eu brinco muito que, assim, cara, o vendedor ele precisa ser o mais interessado em vender, né? Ele precisa ser o maior interessado em fechar a meta dele. Né? E então, assim, não me entra muito na cabeça essa coisa do vendedor ficar esperando liderança fazer as coisas e a liderança trazer. Cara, o vendedor ele precisa ser sedento, né? Ele precisa ter aquela sede de vender, a sede de fazer a coisa. E se tiver na dependência do líder... Exato, se tiver na dependência do líder alguma coisa... O vendedor tem que sair atropelando, tem que sair enchendo o saco desse líder, né? É aquela coisa, é ligar pro cara e falar assim: meu, só vou desligar esse telefone na hora que a gente resolver esse negócio. Porque eu tenho que vender, é meu, sabe, minha meta, minha entrega, né? Então essa sede precisa estar muito no dia a dia do vendedor, porque senão a coisa desanda, né? Mas acho que assim, gente, então eu tentei separar aqui algumas coisas para a gente poder falar, né? Quando a gente olha para essas questões dos indicadores, dessas métricas que a gente está trabalhando, ciclo de vendas, taxa de conversão, né, e aqui especificamente falando taxa de conversão, acho que o primeiro ponto é a gente ter essa clareza, né? Então eu tenho a clareza de qual é a minha meta, eu tenho a clareza desses indicadores e como eu estou dentro deles, e ali eu trabalhar constantemente numa otimização desse funil, tá? Então, quanto é que eu converto lá embaixo e essas métricas que eu olho, quanto é que eu preciso trazer? Então, quanto é que eu preciso de novas oportunidades? Porque aí eu vou entender o que eu estou fazendo de bom e o que eu estou fazendo de ruim. Puta, eu tenho pouca oportunidade para trabalhar. Opa, peraí, eu preciso então aumentar minha prospecção. Então, preciso trabalhar em trazer novos clientes. Como é que eu vou fazer isso? E aí, eu vou trabalhar as minhas ações para isso. Puta, eu vou fazer um evento, eu vou participar de, sabe, de alguma rodada de networking que eu posso conhecer potenciais clientes, eu posso, enfim, publicar mais nas redes sociais para as pessoas me conhecerem, eu posso sentar com o meu marketing, trocar uma ideia, falar, gente, eu preciso de lead qualificado porque eu não estou conseguindo, né, trazer tantas pessoas aqui para o meu pipeline. Ou eu vou entender que, assim, eu estou trazendo muita oportunidade, mas talvez o meu problema está no ciclo de vendas. O que, que eu posso fazer? Cara, talvez eu possa fazer uma promoção, talvez eu possa fazer algum tipo de condição especial para fechamento dentro do mês, pegar aquelas oportunidades que eu já tenho proposta e tentar esquentar e acelerar essas propostas com alguma condição diferenciada, né? Então, isso pode ser um ponto. Ou talvez eu tenha tudo isso, mas o meu grande problema é que, como eu comentei lá no início, o meu ticket médio ele não está tão bom. Então, assim, eu tenho um bom ciclo, eu tenho oportunidades, mas, assim, todas as oportunidades elas têm um valor muito pequenininho. O que, que eu posso fazer? Como é que eu... Aí entra no que o Beto falou do posto, né? Como é que eu agrego valor ali em relação a ter uma conveniência, a ter um óleo, a ter uma como é que chama? De limpador de para-brisa, lá, aquela... A palheta que o pessoal chama, né? Como é que eu faço para aumentar, agregar, né, novos produtos e novos serviços e com isso aumentar a transação que está acontecendo, né? Então, isso é uma oportunidade. Então, no meu caso aqui, a gente trabalha com software. Como é que eu posso fazer isso? Putz, às vezes você já tem o número de licenças ali para o cliente. Como é que eu faço para aumentar esse ticket? Pô, talvez eu possa vender mais tempo de licenciamento. Então, pô, ao invés de comprar um ano, por que, que o cliente não compra dois, né? Ou três, né? Ou por que, que a gente não agrega algum serviço ali junto, né? Então, isso faz com que o meu ticket aumente e com isso a gente tenha uma venda maior, né? Uma transação maior. Então, são todos pontos que é um quebra-cabeça, né? Onde está o problema? Ah, tá aqui, legal. Como é que eu soluciono? Então, isso é uma otimização de funil de vendas e é constante esse trabalho, né? Porque eu sempre brinco também que, assim, a única certeza que a gente tem quando a nossa meta tá batida é que mês que vem tudo começa de novo, papel tá em branco, o número tá zerado, né? E aí a gente tem que começar toda essa otimização de novo. Tem gente que pega isso e fala, puta, que dor de barriga, não consigo... Né, viver dessa forma, tem gente que, porra, é apaixonado, me coloco nessa categoria com beleza, desafio, né? Acabou esse mês aqui, meta batida, show, vamos agora trabalhar no próximo. Ou ainda a gente tem a oportunidade de falar assim, para não ter essa dor de barriga, né, bate a meta desse mês e a do próximo, né, já de uma vez, aí você começa a olhar dois meses para frente, então é uma oportunidade que a gente tem também. Então acho que é muito isso, gente. E aí, assim, né, eu faço um link muito com a agilidade, né? O André, né, enfim, todo mundo que trabalha com agilidade sempre fala muito da adaptação, né? De você inspecionar aquele cenário e você se adaptar ou adaptar. E isso me traz muito essa questão, né, de como aumentar essa taxa de conversão. É inspecionar constantemente o que está acontecendo, o cenário que a gente tem na nossa frente, e adaptar com as necessárias ações para a gente poder melhorar essa nossa taxa de conversão. Então, eu já falei algumas coisas aqui de trazer velocidade, de trazer ofertas, de trazer incentivos, né? De criar eventos, né? Então, puta, às vezes eu preciso acelerar algum processo aqui de fechamento. Cara, eventos são legais, eventos com clientes potenciais, eventos que a gente possa trazer essa galera que está com a proposta ali em análise, e fazer uma condição especial naquele evento para aquela galera fechar, né? Então, para todo mundo que está aqui, pô, a gente tem aqui uma condição de X% aqui nos fechamentos. Puta, incrível, que legal. E aí, óbvio, né? A gente precisa conhecer o nosso cliente, né? Conhecer o cliente que a gente está tratando para entender o que é valor para esse cliente, né? O valor, ele precisa ser algo construído, né? O valor é um valor para... O valor para o Beto talvez seja diferente do para o Fábio, né? Então, a gente precisa entender e conhecer o nosso público, conhecer os nossos interlocutores para entender o que é valor para essa pessoa, efetivamente. A partir disso, a gente construir um cenário mais interessante, né? E aí, só para fechar, né? Então, isso também traz uma questão muito forte de prova social, né? Então, prova social ajuda muito a acelerar a taxa de conversão. Eu estava ontem numa reunião, inclusive com uma empresa global, né, uma parceiro nosso aqui, e a gente estava falando muito sobre isso, sobre a necessidade da gente ter prova social. Porque o cliente brasileiro, né, e aí, assim, por mais que eu tenha falado que o valor para cada um é diferente, de fato, mas, assim, a cultura brasileira, as pessoas acreditam muito no que as outras falam, né? Então, assim, para o Beto comprar um carro, e aí eu estou usando só o Beto para personificar aqui, né? Para o Beto comprar um carro, talvez ele chegue no Fábio, que tem um carro igual, e fale assim: Fabião, e aí, cara? E esse carro aí, como é que é? Aí o Fábio vai começar a falar assim: puta, cara, legal, consumo é joia, né? Nossa, não dá trabalho, não dá dor de cabeça, anda bem, né? Porta-malas é show e tudo mais, tararadadada. O Fábio vai listar uma série de qualidades, uma série de problemas, e aí o Beto vai falar assim: porra, que legal, o Fábio falou que o carro é bom, então beleza, eu tenho ali uma prova social, né? Então, acho que essa é uma questão que a gente também pode usar muito para nossas taxas de conversão. Quanto o cliente de vocês está falando bem da sua empresa? Quanto o cliente de vocês está promovendo, né, a experiência que ele tem com a empresa de vocês? Às vezes, a taxa de conversão ela não está tão boa quanto ela poderia, né? Porque você tem um monte de proposta que está parada com aquele cliente que não tem certeza se o melhor caminho é seguir com você ou não, né? Ou que ele está super interessado, né, em assinar aquele contrato, mas ele está falando: puta, será que vai dar certo? Né? Então, talvez a gente acelere isso com essas provas sociais. E aí, juro que para fechar, treinamento, gente. Treinamento e desenvolvimento é um ponto assim que é muito importante e entra na linha do que a gente falou da otimização, né, constante. A gente precisa também treinar constantemente a nossa equipe e provocar a nossa equipe para elas quererem se desenvolver, né? Então, de novo, no mesmo ponto que eu falei que o vendedor é o principal interessado em trazer a meta dele e ele precisa ser o cara mais ávido em buscar todas as ações necessárias para fechar, também parte, acho que, muito do vendedor essa visão do autodesenvolvimento e de estar em constante movimento, né? Então acho que, assim, a gente educar a nossa equipe, desenvolver a nossa equipe e criar uma mentalidade de aprendizagem contínua dentro dessa estrutura é fundamental para a gente poder ter uma melhora aí nesses nossos números de conversões, enfim, uma melhora nesse resultado. Então, acho que são alguns pitacos aí que eu quero deixar.
Maravilha, joia. Gente. Ó,
eu também quero falar. Vai lá, Fabião.
Não, na verdade, quando o Beto começou a falar, eu não resisti. Abri um bloco de notas e pensei: deixa eu anotar. E isso, não, estou escrevendo há 18 minutos, porque nós fizemos o reset de sala exatamente há 8 horas, né? Estou escrevendo há 18 minutos e anotei aqui 20 dicas. Pelo amor de Deus, 20 dicas, ó, eu vou, nem preciso falar, ó. Beto começou falando de mudança de mindset, saber a meta, saber para onde a empresa quer ir. Depois o Beto falou sobre a liderança, tem que estar disposta a trabalhar com a equipe, mostrar os indicadores, o que pode ser feito, discutir, ouvir, direcionar, dar feedback. O Beto deu exemplo dele, quer dizer, e olha como gera valor, quer dizer, ele não tinha essa mentalidade quando ele era dono de uma rede de posto de combustível. Ele não entendeu, por exemplo, que se ele tratasse a conveniência, pagaria os custos fixos dele ou a troca de óleo. Chegar todos os dias e saber para onde está indo, cultura orientada para dados, aí já entrou com o Bruno falando, trazer essa discussão para a mesa. Se o líder não faz, faça você. Eu aprendi isso na prática, tá, gente? Vai ficar gravado, sim, vai ficar gravado, o Roberto. Tô só mencionando aqui que é para a gente, né, trazer isso, para todo mundo ter essa clareza, né? Vendedor precisa ser o mais interessado, tem que trabalhar com indicadores, tem que ter clareza, precisa de novas oportunidades. Se o ticket médio não está legal, precisa agregar valor. Onde está o problema e como solucionar? Saber que quando começar o começo do mês é página em branco, trazer agilidade para o negócio, conhecer o cliente, prova social, treinamento e desenvolvimento, autodesenvolvimento e constante movimento. E aí o Bruno deu até o exemplo do carro ali junto com o Beto. Tivemos um comentário muito interessante aqui, tá? Um comentário muito interessante. Ocimar Gaspar, nos acompanhando pelo Facebook, colocou ali, ó, tenho uma loja de móveis usados, mas não consigo alavancar o negócio. Vendo até bem, mas não o suficiente para cá com as despesas. Então, troca a figurinha. Ocimar, esse é o momento, acho que esse programa gravado aqui, você vai poder assisti-lo novamente, pode assistir, inclusive, os outros programas que nós fizemos. Esse é o momento de olhar, em primeiro lugar, depois vou até passar aí para os nossos mentores dar a opinião deles, olhar o planejamento do negócio, quer dizer, o planejamento do negócio, da onde que eu estou atraindo novos clientes, como é que esse cliente está chegando até a minha loja, se ele chega, se eu tenho uma adaptabilidade de trazer esse cliente de maneira virtual, ou se ele precisa ir fisicamente, e aí se for fisicamente, precisa verificar como é que está o fluxo de pessoas na região que você trabalha. Eu trabalhei muito tempo, Ocimar, com franquias de shopping center, tá? Então a coisa do fluxo de pessoas no shopping é algo muito importante para aquele lojista entender se ele vai bater a meta ou não, é um indicador assim expressivo para ele saber se ele vai bater a meta ou não. E a hora que você olha como você está atraindo essas pessoas, quantas pessoas estão entrando no seu negócio, é aí que eu vou estudar como é que está a minha apresentação, como é que está o meu fluxo de apresentação mesmo, né? O fluxo de levantamento de necessidade, apresentar a loja, tal, para poder chegar na venda, na taxa de conversão. Quero aqui, em nome do Universo Ágil Hub, em nome aqui do nosso programa de sábado, Simar, deixar aqui os nossos contatos, tá? Acho que a Liana já até deixou ali, eu, Bruno, Beto, Carlos Cabreira, Denise Marques, como somos os mentores aqui, pode nos chamar lá, né, Bruno, né, Beto, que a gente pode dar essa ajuda para você, viu? Pode entrar lá no nosso LinkedIn, no nosso Instagram, pode nos chamar lá.
Posso dar uma dica aí para o Simar?
Claro, Beto, claro.
O que eu tenho observado nas lojas de imóveis usados é que todas têm o mesmo perfil. Você entra numa loja de móveis usados e está tudo, os móveis, tudo misturado, tudo, a loja é escura, sabe? Então, você começa a perder um pouco de credibilidade na loja. Quem sabe deixar um visual melhor, uma iluminação, os itens separados. Você entra numa loja que vende produtos novos, são separados por departamentos. E por que na loja de móveis usados não pode ser assim? Você entra numa loja de móveis novos, tem iluminação, as pessoas estão ali com uniforme, normalmente com um sorriso no rosto. Por que na loja de móveis usados não pode ser assim? Por que adotaram esse perfil? Eu não sei se é a tua loja, tá, Ocimar? Eu estou falando de um geral. Por que adotaram o perfil que a gente entra numa loja e é escuro, corredores apertados, é um móvel em cima do outro, você não consegue ver o que tem na loja, às vezes você vai lá para comprar uma estante e você acaba levando outros produtos porque você está vendo, mas se você não vê, não leva, tá? Então, assim, já parto daí para uma outra mensagem para todos. Vendo, não vendo. Se eu vejo a métrica, se eu vejo a meta, se eu vejo para onde estou indo, eu vou vender. Se eu não vejo, a necessidade também de vender. Então, vendo, não vendo. Os produtos nas lojas, vendo, não vendo. Qual é o produto que mais se vende numa loja? Aquele que você oferece. É simples. Porque se você não oferecer, o cliente não leva. Às vezes o cliente entra só para comprar um ventilador, mas se você oferecer para ele a cama, se você oferecer o sofá, ele vai saber que tem, talvez ele não leve naquele momento, mas quando ele precisar de um sofá, está no subconsciente dele, já está gravado lá. Isso não deleta, o subconsciente não se deleta, está lá. Então, assim, vendo, não vendo. E completando com o que o Bruno falou, é visão, gente. É visão do empresário. Entra na empresa, está lá, missão, visão, valores. Um monte de coisa escrita, eles nem sabem, nem lêem aquilo. O funcionário, o cliente, o empresário nem sabe a missão da empresa, nem sabe a visão que a empresa tem. E aí fica difícil. Por quê? Porque todos precisam estar alinhados na mesma missão. O Bruno falou muito bem, ah, eu chego com a minha galera ali, ó, vamos bater tal meta. Todo mundo está na mesma missão e na mesma visão. Eu acho interessante uma história, rapidinho aqui para encerrar, Fábio, que quando foram lançar o primeiro, isso aí está na internet, quando foram lançar o primeiro foguete à Lua, um jornalista viu um auxiliar de limpeza ali varrendo e foi tirar uma com o cara, né? Ó, o que você está fazendo aí? Esperando que ele falasse, estou limpando. Ele falou assim, eu estou ajudando a levar o primeiro homem à Lua. Ou seja, todos estão na visão, todos estão na missão. Não dá para um ir para lá e outro ir para cá. E isso é treinamento de liderança. Porque se o líder não tem essa visão, a equipe ela olha para o líder. Então tudo começa, como disse a Denise, tudo começa comigo, tudo começa contigo, líder. Ou você tira a bunda da cadeira e vai fazer, ou pede a conta e deixa para outro fazer, cara. Para de encher o saco aí na equipe, para de encher o saco na empresa. Tá? Vou dar essa bolinha verde aí para você, bem na sua testa, para você aprender.
Meu Deus do céu, que aula, hein? Hoje é mais um daqueles dias que nós ficaríamos aqui, ó. Ô, Simar, que prazer, eu também sou de Jaguariúna, na verdade, eu vim morar em Jaguariúna para trabalhar nas redes de franquias que eu sonhava, vim aqui realizar um sonho e consegui, né? Moro aqui em Jaguariúna, me chama aí nas redes sociais, aí me chama nos bate-papos para a gente tomar um café aqui no centro da cidade, numa padaria aqui, para a gente conversar, vamos desenhar um plano para a sua loja aqui, viu? Já fica aqui o convite do time aqui do Universo Ágil. Parece incrível, mas estamos chegando ao fim.
Posso fazer um ponto rápido aqui, só em relação a esse ponto do Ocimar? Acho que, enfim, não tenho muito mais o que dizer, acho que o Betão, enfim, vocês já trouxeram ali muitas coisas legais ali para pensar. Mas eu queria propor um exercício aí, alinhado com um ponto que o Beto trouxe, que foi assim, Ocimar, você falou algumas coisas interessantes nessa curta fala que você teve aqui de tem uma loja de móveis usados, mas não consigo alavancar o negócio. Ele falou assim, vendo até bem. Né? Vendo até bem. Então, assim, me parece que vendas não é um grande problema para você. Mas aí você traz logo na sequência. Mas não o suficiente para arcar com as despesas. Então, acho que eu queria propor um exercício para você nesse momento, que é exatamente um ponto que o Beto trouxe na primeira fala dele. Qual é a tua meta? Né? Você tem provavelmente uma clareza dos custos que você tem para a sua operação. Você deve ter isso claro. Ah, eu tenho um custo aqui, os custos fixos, os variáveis de tanto. Tenho aluguel, tenho luz, tenho água, né? Tenho funcionários, eventualmente. Tá legal. Então, esse é o nosso custo fixo. E aí, o por que que eu quero propor esse exercício? Porque se você vende bem, né? Talvez os seus custos estejam errados, né? Ou talvez estejam distoantes com quanto você vende. Se você olhar e você falar assim, puta, eu tô vendendo o máximo que eu posso hoje, talvez o problema não seja vendas, talvez o problema seja o quanto você tá gastando, né? Então acho que esse é um primeiro ponto de exercício que você tem. Ou talvez não, talvez você olhe e fala assim, pô, talvez eu vendo bem, mas eu tenho algum gargalo aqui. Por exemplo, será que se eu tiver mais vendedor, eu vou conseguir ter um melhor resultado? Talvez, será que eu tenho já um número de vendedores suficientes? Será que eles estão sendo treinados suficientemente para poder oferecer uma boa experiência para quem está comprando? E aí é o ponto que o Betão também trouxe na fala dele. Às vezes, o vendedor ele está só, na verdade, mostrando para a pessoa o que ela pede. Fala assim, ah, eu quero comprar um guarda-roupa. Você fala, ah, guarda-roupa está aqui naquele lado ali, vai lá. Aí o cara vai lá, ele olha e tal, não sei o quê. Ah, eu quero comprar uma cômoda. Ah, beleza, a cômoda tá ali. Aí o cara vai lá e olha. Então, assim, talvez se você der um jornalzinho com o mapa da tua loja, é mais fácil do que você colocar um vendedor. O vendedor é o cara que vai chegar nesse potencial cliente que entra e fala assim, eu quero um guarda-roupa. E aí o cara vai lá, o guarda-roupa tá aqui, pô, esse guarda-roupa é legal, assim, assado. Mas, pô, você tá montando um quarto? Putz, que legal, deixa eu te mostrar isso daqui que a gente tem também, que é a nossa cama. Putz, a cama aqui tá incrível, acabou de chegar, né? Tá com um preço muito bom, né? E aí você vai guiando o cara que, pô, ele tá montando uma casa. Se o cara tá montando uma casa, por mais restrito que seja o orçamento dele, tem alguns itens que ele vai precisar comprar, né? Então, talvez esse vendedor é o cara que vai dar luz a essa possibilidade de compra, né? Talvez o cara tá indo montar uma cozinha e falou assim, pô, eu quero comprar uma prateleira. E você fala, pô, você tem mesa? Não, não tenho. Putz, olha que legal, a gente tem uma mesa aqui desse jeito, tá com preço especial, acabou de chegar assim, assim, assim. Essas características, é a última peça. O cara fala, puta, eu preciso disso. Né? Então, acho que esse é um ponto também legal. Avaliar se o teu gap, né, se o teu gargalo ele tá ou na venda ou nas despesas. Se for na venda, quanto que a gente está sendo proativo aí nessa venda, né? O quanto a gente está de fato agregando valor para a pessoa, ou a gente só está, né, confirmando aquela pergunta, né? Então acho que é um ponto de reflexão, tá? E eu não estou dizendo certo ou errado aqui, enfim, desconheço o cenário da tua loja, né? Para poder dar qualquer prognóstico, mas assim, acho que é um ponto de avaliação importante de se fazer, né?
E maravilha. Em cima disso. Ou você colocou um ponto interessante aí, Bruno. Ô, Simar, você tem vendedor ou você tem um balcão de informações? Hã? Pessoa chegou lá na tua loja, eu quero um guarda-roupa, é lá. Isso é balcão de informações. Você tem uma pessoa só para dar informações, então. Agora, se você precisar de um vendedor, esse vendedor tem que acompanhar esse cliente, tem que dar informações, tem que trabalhar com a emoção daquele produto com o cliente. Então já para pensar. E outro ponto que o Bruno colocou...
A gente chama isso de processo de vendas, né, Beto? Né, Bruno? Processo de vendas. Sim. É o processo de vendas que precisa trabalhar.
E outro ponto que o Bruno colocou é interessante, porque eu já quebrei várias empresas e sempre jogava a culpa nas empresas. E o problema não é o que entra na tua conta bancária, o problema é o que sai. E o que sai é a responsabilidade nossa, é a responsabilidade do empresário. Ah, minha loja está vendendo bem, mas como você colocou aí, mas os custos estão altos. Verifica quais. É o teu Prolabore? Porque o meu Prolabore, por exemplo, naquela época era para tirar, entre aspas, se fosse hoje, 10 mil reais da empresa. Eu tirava 20. 20 por mês, isso dá em um ano 120 mil com juros, tudo de banco, vai a 150, em dois anos 300 mil, em três anos eu quebro uma empresa com 1 milhão. Então não é o que entra, é o que sai. É até carrinho de pipoca, eu costumo dizer nas minhas palestras, que dá dinheiro. Só que você tem que aprender a viver com aquilo que ele te dá. Ou você vende mais e também não vai gastar mais. Entende? Se o carrinho de pipoca te deu R$1.000 de lucro e você tem R$2.000 de despesa, se vira, vai fazer outra coisa para completar aquele mil. Não vai tirar mais mil do carrinho de pipoca, vai vender as suas pipocas, só o milho, vai vender só o óleo, porque daí você não tem material. Não sei se conseguiu aí. Porque muitas vezes, nossa, eu julguei sempre que o problema era a empresa, que era o posto de gasolina. E o posto de gasolina é um ótimo negócio. Só que você tem que saber administrar. Tirar dele o que ele pode. Se esse mês você pagou as contas e sobrou R$500, mas eu tenho 5 mil de dívida. É R$500 que você pode tirar da tua empresa. Se você tirar mais que isso, vai quebrar, não tem o que fazer. Não tem da onde tirar. Então tem que buscar outros recursos, outras fontes. Vai vender isso, vai vender aquilo, de dia faz uma coisa, à noite vende outra. Não sei o que vai fazer. Eu só sei que o problema não é na empresa. O problema normalmente está em nós. E isso é duro de ouvir, porque quando falaram isso para mim, também doeu. E eu espero que doa também em você, Osimar, para que as coisas foquem, porque é só na dor que a gente muda. Enquanto a gente está na zona de conforto, está tudo certo. Tá? Então, quero deixar essa colaboração. Receba com carinho aí também, Osimar. Tá? Roberto, quero aproveitar também, anotei várias frases tuas aqui e vou já pedir a tua permissão para estar postando essas frases durante os próximos meses, tá?
Maravilha, gente. Olha que maluquice, hein? Falamos de conversão de vendas, prestamos consultoria, aprendemos com exemplo uns dos outros e estamos chegando ao fim aqui do nosso programa Jornada Ágil número 1160. Acompanhe o Universo Ágil Hub na sua rede social preferida. Amanhã também tem programa online, 7h31, da manhã, Evolução Ágil. No próximo sábado estaremos aqui de volta, eu, Beto, Bruno, Carlos Cabreira e Denise Marques, que está sempre conosco, André Sanches, aí o nosso grande mentor, e Liana Lopes, aí nos bastidores, sempre nos ajudando. Bem, faço aqui minhas palavras de encerramento, quero agradecer a todos que estiveram conosco aí, Roberto, Ocimar, Jolie, acho que é Jolie, né, Beto? Jolie, que também apareceu aqui, né? É, todos que Jolica. Nos acompanharam ao vivo e que vão nos assistir depois aí através da sua mídia social favorita, né? E quero desejar a todos aqui um ótimo final de semana, vou passar a palavra para o Bruno e pedir para o Betão encerrar com aquela energia de sempre aí, né? Gente, bom dia, muito obrigado, vai lá, Bruno. A Lala também, ó, a Liana comentou aqui, Lala, obrigado, viu, também tá sempre com a gente, esquecemos da Lala. Oh,
maravilha, gente, na verdade, assim, queria primeiro agradecer todo mundo que participou aqui com a gente no chat, nominalmente o Fabião já agradeceu aí, então, obrigado, pessoal, foi incrível aqui ter essa interação com vocês, é sempre muito gostoso a gente poder fazer esse programa e saber que tem pessoas ali do outro lado se beneficiando das informações e trocando com a gente também, porque a gente aprende muito, né? É um caminho de... É uma via de mão dupla aí, esse aprendizado, né? Então, eu queria agradecer todo mundo que participou ao vivo, todo mundo que vai nos assistir depois também, né? Porque fica gravado para a eternidade esse nosso bate-papo. Então, vai ser bem legal aí, se você está assistindo na gravação. Obrigado também. Fabião, Beto, cara... Sem palavras aí, gente. Obrigado pelas trocas hoje. Quanto conhecimento, quanto aprendizado. É incrível compartilhar aí esses momentos aqui de vendas ágeis com vocês. Sempre aprendo muito e muito bacana. E desejo aí para todo mundo um excelente final de semana. Baterias recarregadas aí para a semana que se inicia. Então, vai ser... Uma semana incrível de muita colheita, se Deus quiser, e que todo mundo possa ter uma semana de muitos fechamentos, muitas vendas, metas alcançadas e taxas de conversão lá no alto, se Deus quiser. E sábado que vem estamos de volta aí. Bom final de semana para todo mundo, bom sábado e até sábado que vem. Valeu!
É isso aí, galera! Fabião, Bruno, foi um grande prazer estar com vocês aqui. Aprendi muito, muito mesmo. Quero aí também parabenizar toda a galera que esteve junto com a gente, né? Que nos acompanhou aí nas redes sociais, participaram também. Muito obrigado. Agradecer ao André, né? O nosso grande mentor. E a Liana, que está aí também nos bastidores, fazendo com que tudo isso aqui aconteça. Obrigadão mesmo, Liana, de coração. E deixar uma frase para você. Quer que as coisas mudem? Seja você a primeira mudança. Porque tudo muda quando eu mudo. Legal? Um ótimo final de semana, uma semana maravilhosa começando aí. Deus abençoe a vida de cada um e bom dia!
Uhul! Bom dia, galera! Sábado, valeu!
Valeu, gente! Bom final de semana!
Bom final de semana!
Uhul!